O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
António Ladeira nasceu em Almada e, em 1993, com apenas 24 anos, saiu de Portugal. Doutorou-se em Línguas e Literaturas Hispânicas na Universidade da Califórnia e hoje é professor de Literaturas Lusófonas e diretor do Programa de Português da Texas Tech University. O António já publicou 5 livros de poesia e 2 livros de contos. É letrista do cantor-compositor luso-brasileiro Felipe Fontenelle e da cantora de jazz norte-americana Stacey Kent, que já foi nomeada para os Grammy. Há pouco tempo, o António publicou Montanha Distante, um romance distópico que, como todas as distopias, nos faz olhar para o nosso mundo com outros olhos. Vamos então até Sevilha, onde se encontra o António. Olá, António.
Bruno, um prazer estar
Olá,
aqui.
querido. É um prazer ter-te aqui connosco. António, eu vivo em Paris e nós aqui estamos rodeados de portugueses por todo o lado. Saímos à rua, damos um chute numa pedra e sai um português de baixo. No Texas, onde vive e trabalha, calculo que a maior parte das vezes é o único português num raio grande de quilómetros. Como é que é esta aventura? É verdade isso, não é?
É verdade, é absolutamente verdade, sobretudo na parte do Texas onde eu vivo, sim.
E esta aventura de ensinar literatura portuguesa no Texas, existe um interesse grande por parte dos alunos? Como é que é?
Bom, eu neste tipo de trabalho onde eu estou, que é ensinar português e literatura portuguesa nos Estados Unidos, nós partimos sempre do princípio de que o interesse pode não existir a priori, mas temos, se não existir, temos de o causar, não é? Temos de provocar o interesse. E é o que eu tenho feito no Texas. Portanto, o interesse é relativamente fácil de irmos ao encontro desse interesse se estivermos num lugar de imigrantes, onde haja tradições portuguesas e comunidades de imigrantes, como foi o caso, porque eu dei aulas em Connecticut. Mas neste caso, no Texas, tem sido de facto uma aventura. No fundo, tenho apresentado o português. Não gosto de usar o termo vender, mas entre aspas, é um bocadinho assim, vá lá. Tenho tentado apresentar o português como um parente do espanhol. E nos Estados Unidos, no Texas, há de facto muitos falantes de espanhol que não nunca em muito, na maior parte dos casos não tiveram contacto com o português e passa por aí. Portanto, interessá-los pelo português passa por isso, passa
Passar
por lhe
pelo
apresentar
espanhol.
uma língua muito parecida, não é? Àquela que eles conhecem. E há uma surpresa, dá-se uma surpresa na maior parte das pessoas, muito interessante, porque não foram expostos à língua, não é?
Claro. Vamos então falar deste último livro, que é uma distopia, não é? As
Sim.
pessoas aos poucos, também fruto dos tempos que nós vivemos, vão se calhar acostumando à palavra distopia. António, pelo que fui percebendo, nos Estados Unidos a literatura distópica, especulativa, a própria ficção científica são acolhidos com grande abertura e até grande naturalidade, tanto pelo público como pelos editores, críticos. Ora, há quem diga que em Portugal isso não acontece, que esse tipo de literatura é demasiadas vezes menorizada, não me apareceu nenhuma palavra, menorizada. Concorda com esta análise?
Sim, estou absolutamente de acordo. É verdade que em Portugal há a chamada literatura respeitável, não se usa este rótulo, mas na prática é o que acontece, e é a literatura que ganha prémios. E muitas vezes essa literatura, pelo menos de uma forma explícita, nessa literatura exclui-se, dessa literatura exclui-se aquela outra que é mais claramente ou mais declaradamente o que em inglês se chamaria genre, ou seja, literatura mais próxima do que convencionalmente se chama a ficção científica ou a distopia, etc. Por outro lado, é curioso que, de uma forma mais disfarçada, o próprio Saramago, que é uma figura de proa e uma figura da literatura permeável, um autor que eu respeito bastante. Tem uma outra obra que se pode considerar ficção científica. Por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira.
Isso
Há
é
quem
uma
diga
distopia, basicamente, não
que é uma distopia e há quem diga que pode entrar na ficção científica. Portanto, há que olhar para a literatura com mais abertura de espírito e há de facto um certo preconceito contra aquela literatura que, enfim, que apresenta aqueles tropos, aquelas características mais associadas à literatura de ficção científica clássica. Isso no mundo anglo-saxónico não acontece. Há grandes tradições, como H.G. Wells, etc., grandes tradições de
Claro.
autores muito respeitados,
O próprio Flatland
que,
do Abbott, não é?
exato, que começaram com a ficção científica, portanto,
Mas o que é que explica? Mas o que é que explica? Eu pergunto-me sempre isto. O que é que explica? Eu não chamaria atraso. Se calhar tem a ver com outras características da sociedade. Mas o que é que explica esta menor capacidade de absorver por parte da sociedade e da cultura portuguesa deste tipo de género de literatura? O que é que poderá explicar?
Eu acho que há um certo preconceito contra. Há um certo culto da dificuldade, ou daquilo ou da dificuldade, ou da sofisticação, e por alguma razão, como a literatura científica muitas vezes tem de fazer o leitor entrar em mundos alternativos de uma maneira rápida, que é um pouco o estilo da ficção científica, usa uma linguagem mais simples. Usa uma linguagem mais simples. Porque já tem a complicação do mundo, não é? Do mundo alternativo.
Claro.
Então, isso leva a que as pessoas a coloquem no lado da literatura menos séria, como o policial, como a literatura para crianças, etc. Portanto, é um pouco o culto do. Há um culto um pouco superficial da sofisticação. A linguagem tem que ser sofisticada, tem que usar palavras difíceis. Etc. Eu penso que. Tá, não sei se no futuro isso vai desaparecer. Penso que sim, acontece que não, talvez. Há um grupo de jovens, eu na promoção deste livro participei, aliás, em grupos de jovens de autores de ficção científica, só que eles são uma espécie de. Aparecem em mundos, digamos, mundos de marketing e mundos de promoção e de editoras um pouco alternativos também. Portanto, estão noutros grupos, conhecem-se uns aos outros e acharam, e no meu caso, acharam que eu vinha. Enfim, também não me identificaram facilmente. Eu talvez transito entre os dois, ou consigo entrar nos dois. Enfim, mas são nichos, não é? São grupinhos.
São nichos.
Enfim, mas a ficção científica, de facto, merecia ser mais respeitada. Mas há esta, como dizia, há este preconceito contra aquilo que parece ser uma literatura de histórias, que conta histórias de uma maneira que erradamente, na minha opinião, é vista como fácil, não é? Uma literatura mais concentrada no enredo do que na forma de contar. Claro que há exceções e claro que não é exatamente assim, mas será uma maneira de classificar ou de explicar um pouco o que a literatura de ficção científica faz. Obviamente, concentra-se muito no enredo, mais do que na linguagem, do que aquilo que se chama as atmosferas linguísticas, etc.
Vamos então falar desta
Sim.
montanha distante, que é
Sim.
uma das raras distopias que aparecem publicadas em Portugal, conto pelos mãos dos dedos, se calhar as que apareceram no ano passado e há 2 anos. Bem, a história, o livro está muitíssimo bem escrito, mas concentra-se, lá está, por ser uma distopia, no enredo. E num futuro próximo, um taxista apanha um homem que pretende deslocar-se entre Vila Ideal e Vila Real. Bem, só isto já é um programa, não é? Só estes dois nomes.
Sim.
Bem, é a partir deste encontro que se desenvolve a narrativa. Eu não vou aqui criar spoilers para quem nos está a ouvir, mas fala-nos um pouco deste mundo que criou, desta Vila Ideal, desta Vila Real, como é que é?
Então, é um mundo alternativo, é um mundo que pode ser o futuro, porque tem alguma da tecnologia que nós usamos agora com desembaraço. Há sugestões de que ela aparece neste mundo, mas é um mundo alternativo e, claro, temos de escolher um mundo alternativo para podermos construir a partir do nada ou quase do nada, um mundo com relações que eu quero que sejam um pouco óbvias com o mundo em que nós vivemos, não é? Com o nosso mundo. Esta Vila Ideal, a Vila Real, começa por ser uma brincadeira com a nomenclatura, com os nomes das cidades que existem em Portugal. Há uma Vila Real, existe, mas por que não uma Vila Real? Uma vila real existe de facto, e a vila ideal é perfeitamente plausível, poderia existir. Então eu jogo um pouco com essa tradição portuguesa, que não existe nos Estados Unidos desta forma, para criar à partida, para abrir um pouco a história, começando pelos, ou para fazer, para começar com títulos sugestivos de cidades, e pode haver uma leitura, precisamente, que vá por aí, não é? A distância entre o que é ideal e o que é real. Há, portanto, há uma questão ética, há um ditador que, não, que trata as pessoas de uma forma abusiva, há pessoas que são manipuladas e que são tratadas como peças de engrenagem, e obviamente eu estou a falar do mundo atual, e obviamente posso estar a falar de Portugal como de qualquer outro país. Isto foi antes da pandemia, mas curiosamente a situação da pandemia acaba por dar pretextos para uma tendência que já existe em muitas sociedades, que é uma tendência de querer controlar excessivamente, querer controlar o cidadão excessivamente, na minha opinião. Ou seja, uma tendência já distópica. Na minha opinião, a tecnologia pode ter um papel. Este livro não menciona tanto a tecnologia, mas é um caso de um mundo estranho, mas ao mesmo tempo familiar.
Quando
Não?
falas em tecnologias, estamos a incluir as redes sociais, por exemplo, esta nova forma de comunicar, sim.
Sim, precisamente essa nova forma de comunicar aparece de uma forma sugerida no livro, mas as relações humanas é o que me interessa, e o que me interessa é como é que se justificam relações humanas que são abusivas, chamando-as, uma relação de amizade entre os poderosos e os menos poderosos, ou uma relação de entreajuda, quando se pode tratar de manipulação, ou quando se trata claramente de exploração. Como é que se justificam domínios políticos excessivos e abusivos com um discurso humanitário até. Portanto, a montanha distante, na montanha distante há um pouco este discurso que justifica o regime. Os ditadores, os líderes, é que sabem, os líderes é que fazem para o nosso bem, não é? E é assim que e isso usa, e em nome do nosso bem fazem-se coisas terríveis. E
Isso que o
portanto,
António,
sim.
isso que o
Sim.
António está a dizer é profundamente atual, não é? Ora,
Claro.
nós sabemos que a arte, neste caso, a literatura não deve, nem, não pode, nem deve estar condicionada por questões políticas ou ideológicas. Não deve estar
Sim.
condicionada, mas, e este mas é importante, quem escreve distopias normalmente imagina um futuro, uma realidade alternativa, como é o caso do António.
Claro.
E essa alternativa é para melhor analisar e criticar o presente, a realidade onde vivemos, não é? O que eu quero perguntar é se concorda que a distopia, este género, em tempos de crise como este que vivemos, é um dos principais, se não o principal meio de alerta ao dispor que a literatura tem para oferecer, também como forma de denúncia daquilo que está errado neste mundo onde vivemos. Será
Claro,
uma das
claro.
boas armas da literatura?
Eu aqui, obviamente, não me vou colocar dos, do, no, no, no lote dos escritores visionários, mas há qualquer coisa de visionário nos bons escritores, não é? Eu aqui estou, não estou, estou longe de mim estar a colocar-me nesse lote, mas no, os livros que perduram, os livros que passam de geração para geração, têm qualquer coisa de presciente, de visionário. No fundo, as coisas estão no ar, mas o escritor tem um grau de sensibilidade um pouco, enfim, um pouco mais aguçado, e consegue aperceber-se de tendências que às vezes escapam aos outros. Mas as coisas estão muito, se as procurarmos, como eu dizia, estão no ar. Portanto, as possibilidades existem, não é? É só preciso observar o que nos rodeia com pouco de cuidado, sem entrar em teorias da conspiração e sem entrarmos em paranoias, mas há muitas coisas que, por exemplo, Orwell, né? Há muitas coisas que o Orwell apareceu com aquele mundo, não foi do nada, portanto, apareceu com aquele mundo porque havia indícios, havia sugestões de que, de facto, o ser humano poderia encaminhar-se para aí. Portanto, por outras palavras, às vezes perguntam-me isso, tu tens uma grande desconfiança em relação à tecnologia? Eu tenho um pouco, eu tento evitar. Aliás, nós tivemos por minha culpa, tivemos algumas dificuldades técnicas, e a culpa foi toda minha, porque estou pouco familiarizado com a tecnologia por opção. Mas as pessoas dizem-me, então, tu o que é que tu tens contra a tecnologia? Porque é que usas o telefone pouco, ou porque é que evitas usar? E a questão é mais, não é da tecnologia que eu tenho medo, as pessoas é que são pouco éticas, e a tecnologia não
Claro.
existe sem as pessoas, não é? Então, por muito boa, ou por muito que nos facilita a vida, a tecnologia tem um lado negro porque as pessoas têm um lado negro. É tão simples como isso. É tão simples como isso. Eu, por exemplo, estou aqui em Sevilha e, claro, não quero acusar ninguém, mas por causa da tecnologia, da bendita tecnologia, eu não consigo desligar-me do que está a acontecer nos Estados Unidos, no meu departamento. Portanto, tenho muito mais reuniões via Zoom, estou muito mais ligado, trabalho muito mais.
Do quando estava no Texas.
Por causa da tecnologia, não é? Por exemplo, é só um exemplo. E por muito que eu goste dos meus colegas, há sempre um lado. Os seres humanos têm um bocadinho de tendência para verem os seus problemas e não verem os dos outros. Há um certo egoísmo. Apetece-me ligar a esta pessoa que está lá em Sevilha, sei lá, a passear, não é? É o que eles pensam. E pronto. Enfim, como é possível utilizar a tecnologia? Do uso ao abuso é um pequeno passo. É basicamente o que eu quero dizer.
Ok, António, obrigado. Chegamos ao fim. Agora pode continuar a passear por Sevilha.
Não é?
Bem, o romance Montanha Distante, editado pela editora Onivá, o um nome bem francês, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou, se preferir, na internet. Se preferir ainda, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Caldo Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.